Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão especial analisa ampliação do Minha Casa Minha Vida.
Projeto cria medidas contra aquecimento e poluição atmosférica.
Parlamentares defendem mudanças no sistema político partidário.
Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a criação imediata de um Congresso Constituinte. No entendimento do parlamentar, a Constituição precisa estabelecer mecanismos mais modernos para facilitar a vida dos cidadãos e estabelecer diretrizes claras sobre o regime presidencialista.
A interferência do governo federal no poder legislativo por meio de medidas provisórias, na avaliação de Bonifácio de Andrada, precisa ser revista respeitando as cláusulas pétreas da Constituição.
Antes de debater a reforma política, Exalci, do PSDB do Distrito Federal, defende que o parlamento discuta mudanças no sistema partidário. O deputado ressalta que é preciso fortalecer as legendas, garantindo a legitimidade com programas e ideologias bem definidos.
Exalci apresentou proposta de emenda constitucional que proíbe a reeleição indefinida de presidentes dos partidos, assim como a instituição de comissões executivas provisórias. O deputado defendeu o texto que também exige a filiação dos eleitores que apoiam a criação de um determinado partido.
Francisco Escócio, do PMDB do Maranhão, também se manifestou a favor da mudança do sistema partidário no Brasil. O deputado entende que é preciso acabar com a manipulação dos eleitores que, segundo ele, muitas vezes sequer entendem o que estão assinando quando apoiam a fundação de um partido.
Francisco Escórcio ainda condenou a atuação dos dirigentes dos partidos que, de acordo com o parlamentar, agem como se as legendas fossem propriedade privada, vendendo facilidades e apoio em coligações sem qualquer vínculo programático ou ideológico.
Recente artigo publicado no jornal Globo do ex-embaixador do Brasil em Londres, Rubens Barbosa, discute o papel da oposição na atualidade. De acordo com Hugo Napoleão, do PSD do Piauí, o artigo mostra que a oposição já havia previsto há 2 anos os problemas que o Brasil está enfrentando ultimamente.
A falta de infraestrutura em todos os setores, o inchaço da máquina pública e os altos números de ministérios foram apontados como graves problemas do Brasil. Segundo Hugo Napoleão, a oposição está certa ao cobrar o atraso do país e a importância de estabelecer uma agenda com as reivindicações da população.
Pesquisa realizada pelo Ibope a pedido da OAB traz, na opinião de Sandro Alex, do PPS do Paraná, resultados preocupantes. A pesquisa perguntou se o cidadão quer punição mais rigorosa ao Caixa 2 das campanhas e a resposta, segundo o parlamentar, causou surpresa.
Apenas 90% do universo de 140 milhões de eleitores querem a punição, enquanto 8%, ou seja, 11 milhões de eleitores, disseram que não querem punição mais rigorosa. Na avaliação de Sandro Alex, o resultado demonstra a consciência política do cidadão em relação à corrupção.
Na próxima semana, o Congresso começa a analisar os vetos presidenciais publicados a partir do dia 2 de julho. Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, lamentou que antes dessa data, os cerca de 2 mil vetos acumulados ao longo dos anos continuam sem qualquer previsão de serem discutidos.
E entre os itens que considera importantes para o desenvolvimento do país, Onofre Santo Agostini destacou o veto ao Código Florestal, que, segundo ele, trouxe prejuízo ao setor produtivo, e a regulamentação da Emenda 29, que deixou de destinar mais recursos para a saúde.
Segurança Pública.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, pediu aprofundamento da investigação do assassinato do vereador de Chapecó, Marcelino Chiarello. De acordo com o deputado, um laudo da USP comprova que houve crime e contradiz outros 2 laudos que indicavam que Marcelino teria cometido suicídio.
Na opinião de Pedro Kizai, o crime foi encomendado por motivos políticos e, por isso, as investigações feitas pela polícia devem continuar. Marcelino Chiarello foi encontrado em casa, enforcado no dia 28 de novembro de 2011.
O governo federal sancionou no início do mês a lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Na opinião de Luiz Couto, do PT da Paraíba, a medida ajuda a garantir dignidade para todos os cidadãos.
O sistema será formado por conselhos de comunidades, conselhos penitenciários estaduais, corregedorias e ouvidorias de polícia. Luiz Couto informou também que o monitoramento se dará com a instalação de instrumentos preventivos, principalmente em penitenciárias e comunidades carentes.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB Paulista, voltou a cobrar do Congresso a aprovação do projeto de regulamentação das guardas municipais. Além disso, o parlamentar cobrou também a votação do segundo turno da PEC 300, que cria um piso nacional aos bombeiros e policiais civis e militares.
Jânio Natal, do PRP, fez um apelo à Secretaria de Segurança Pública da Bahia para criar mecanismos que garantam a tranquilidade da população de Santa Cruz Cabrália. De acordo com o deputado, o comércio local está sofrendo com a insegurança, o que está gerando prejuízos para a arrecadação municipal.
Economia.
Proposta em debate na Câmara determina o detalhamento dos custos e tributos embutidos nas contas de telefone.
A matéria já foi aprovada na Comissão de Defesa do Consumidor e segue para análise em outros colegiados permanentes da Casa.
Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
Impostos, taxas, contribuições e a tarifa efetiva deverão ser detalhados nas contas de telefone. A obrigação imposta às operadoras está prevista no projeto da deputada Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor. Antes de seguir para análise no Senado, o projeto ainda precisa passar por mais duas comissões da Câmara. Para dar mais transparência às faturas, o texto também estabelece que as contas deverão fornecer a comparação da tarifa efetivamente cobrada com o valor da tarifa máxima autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O relator na Comissão de Defesa do Consumidor alterou o texto original da proposta que impedia o repasse ao consumidor dos valores das contribuições como o PIS/PASEP. Para Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, não há cobrança indevida neste caso.
PIS e COFINS, ele faz parte do custo de qualquer serviço ou de qualquer produto que existe hoje no Brasil. Quando você monta o custo de um produto ou de um serviço, você tem que englobar não só a matéria-prima, o que compõe o preço de custo daquele objeto, daquele serviço, mas você tem que também colocar na composição dele o custo dos impostos.
A Comissão de Defesa do Consumidor rejeitou o outro projeto que tramita em conjunto ao da deputada Elcione Barbalho. A proposta proíbe o corte do serviço por falta de pagamento no período de 120 dias. Mas, segundo o relator Ricardo Izar, essa flexibilização representa uma intervenção do Estado não recomendável, podendo ser questionada juridicamente por ferir as regras da livre iniciativa. De Brasília, Idelene Macedo.
Agricultura.
Na última segunda-feira, 12 de agosto, foi realizada reunião em Itapiúna, no Ceará, para debater as dívidas dos pequenos agricultores do Ceará junto ao Banco do Nordeste. João Ananias, do PCdoB, participou do encontro e pediu à instituição uma nova negociação das cobranças.
Além dos prejuízos causados pela seca, João Ananias explicou que os pequenos produtores estão perdendo suas terras por causa da execução das dívidas. O parlamentar pediu ao banco que forneça um tratamento diferenciado aos agricultores afetados pela estiagem.
O governo federal disponibilizou cerca de 5 bilhões de reais para fomentar a cafeicultura nacional. Silas Brasileiro, do PMDB Mineiro, afirmou que a medida vai ajudar a melhorar o setor, que gera quase 9 milhões de empregos no país.
Transportes.
O governo federal decidiu adiar por mais um ano o leilão para as obras do trem-bala que vai ligar São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, afirmou que o projeto é economicamente inviável para o país.
Na avaliação do parlamentar, existem outros empreendimentos que deveriam ser prioridades. Inocêncio Oliveira afirmou que os moldais ferroviários e rodoviários brasileiros são precários e, por isso, é preciso investir nas ferrovias leste-oeste, norte-sul e também na transnordestina.
O governo federal sancionou no mês de junho a proposta que estabelece um novo marco para o setor portuário. Paulo Folheto, do PSB, comemorou a iniciativa e destacou que o litoral capixaba vai ser beneficiado com a construção de portos públicos e também a expansão da rede portuária existente.
Votação.
Foi aprovada ontem no plenário da Câmara a destinação de 75% dos royalties do petróleo para a educação. Chico Lopes, do PCdoB cearense, celebrou o resultado final da deliberação que será agora encaminhada ao Poder Executivo para sanção.
Os recursos, segundo Chico Lopes, serão bem empregados, já que o desenvolvimento do país depende da formação da juventude. Para o deputado, a aprovação da matéria representa o progresso da educação.
Na terça-feira, 13 de agosto, a Câmara aprovou o orçamento impositivo. Para Regufe, do PDT do Distrito Federal, o debate sobre a destinação das verbas orçamentárias é uma das funções mais importantes do Poder Legislativo.
Regufe sugeriu que as propostas das emendas parlamentares sejam divulgadas já nas campanhas eleitorais. De acordo com o parlamentar, a medida vai permitir que o eleitor tenha participação maior na distribuição dos recursos.
Deputados e senadores vão analisar em comissão especial o repasse de 8 bilhões de reais através de linha de crédito da Caixa Econômica Federal para os participantes do programa Minha Casa Minha Vida.
A medida provisória também amplia o alcance do programa de cultura do trabalhador.
A repórter Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a MP.
A comissão mista que vai analisar a medida provisória que amplia o programa Minha Casa Minha Vida foi instalada nessa quarta-feira. A proposta do governo determina que sejam disponibilizados 8 bilhões de reais para a Caixa Econômica Federal para linhas de crédito para a compra de bens duráveis para os beneficiários do programa. A lista de bens que poderão ser adquiridos e os seus valores máximos serão definidos pelo Conselho Monetário Nacional. A presidente da comissão, deputada Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, destacou que a discussão da medida provisória vai servir também para avaliar a atuação do governo federal nessa área.
Quem quer uma casa e precisa dela não tem condições de comprar uma casa, você sabe disso. Então vamos olhar a casa como um todo e vamos ver que a gente completa esse programa para atender socialmente essa família necessitada.
A proposta do governo também amplia a participação no programa de cultura do trabalhador para qualquer tipo de empresa. Após ser analisada na comissão especial, se aprovada, a proposta deve ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. De Brasília, Carla Alessandra.
Desenvolvimento Regional.
Contrário à extinção do pagamento do subsídio de vereadores em municípios de até 50 mil habitantes, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, afirmou que o cargo é de extrema importância por entender as reais necessidades da população.
Para Ronaldo Nogueira, é preciso ter compreensão que o Brasil não é um estado unitário e que possui mais de 5 mil municípios que dependem dos subsídios e recursos para sobreviver.
A cidade de Sorocaba comemora hoje 359 anos. Yara Bernardi, do PT Paulista, parabenizou a população local e lembrou que a região foi habitada pelos primeiros habitantes do Brasil, os índios tupiniquins.
Yara Bernardi destacou a história da cidade e os diversos fatores que levaram ao desenvolvimento do comércio e da indústria de Sorocaba. A deputada citou especialmente que, na época do Brasil Colônia, o caminho dos tropeiros passava pela região.
Comissão que analisa o Código de Mineração aprovou requerimentos para a realização de audiências na Câmara e na Assembleia Legislativa da Bahia para discutir os impactos da proposta nas comunidades. Para Luiz Alberto, do PT, autor de um dos requerimentos, é necessário debater as mudanças com a sociedade.
De acordo com pesquisa realizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o IDH brasileiro avançou 47,5% em 20 anos. Para Luciana Santos, do PCdoB, o estudo mostra que o Brasil está no caminho certo do progresso.
Luciana Santos comunicou que Pernambuco subiu para a 19ª posição no ranking do desenvolvimento humano entre os estados brasileiros. De acordo com a deputada, os maiores avanços ocorreram na última década.
Meio ambiente.
Projeto em análise na Câmara define regras para o plantio de árvores nas áreas urbanas.
A matéria também estabelece percentuais de permeabilidade do solo nos terrenos públicos e particulares.
A repórter Marise Lugulho, jornalista da Rádio Câmara, explica detalhes da medida em estudo.
Quem vive nas grandes cidades do Brasil convive cada vez mais com temperaturas altas e poluição atmosférica. Para amenizar o impacto desses fenômenos, deputados tentam obrigar os municípios, por lei, a ter regras para o plantio de árvores e taxas máximas de impermeabilização dos terrenos. Além disso, querem que as prefeituras priorizem o transporte coletivo, a instalação de ciclovias e estabeleçam diretrizes para a adoção de projetos, materiais e tecnologias de construção civil que contribuam para controlar o aquecimento da temperatura no perímetro urbano, racionalizem o consumo de água e energia, minimizem a geração de resíduos das obras e sejam adaptados ao clima clima e a cultura da respectiva região. Um projeto nesse sentido já foi aprovado em todas as comissões temáticas da Câmara e será analisado agora pela de Constituição e Justiça. Na Comissão de Desenvolvimento Urbano, o texto foi relatado pelo deputado Valnei Rocha, do PTB do Rio de Janeiro.
Hoje, você como constrói algumas áreas grandes, o empresário, o comércio, a questão financeira acaba falando mais alto e você acaba não dando algumas proteções com medidas muito simples. E essas medidas são medidas que dão essa proteção nas cidades e vai ajudar a contribuir muito, porque são coisas pequenas, são isoladas, mas que futuramente ela vai representar um tamanho assim, muito expressivo na qualidade de vida das pessoas.
O projeto modifica o Estatuto da Cidade com o intuito de aperfeiçoar as normas voltadas diretamente para a proteção ambiental. Inicialmente, a proposta previa a adoção das medidas pelo Plano Diretor das Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, mas foi ampliada para municípios menores, que também sofrem com o efeito estufa e outras mudanças climáticas, além de inundações e desmoronamentos de encostas. O texto determina ainda que nas regiões metropolitanas, o governo do Estado atuará em conjunto com as prefeituras na formulação e na execução de medidas voltadas à sustentabilidade ambiental. De Brasília, Marise Lugulo.
Saúde.
A Frente Parlamentar de Erradicação da Hanseníase e Doenças Elimináveis foi criada ontem na Câmara. Para Nilmário Miranda, do PT Mineiro, a frente vai trabalhar para acabar com o preconceito e reparar os filhos de vítimas da doença que foram separados dos pais ao nascer.
Nilmário Miranda anunciou que o governo federal vai enviar um projeto de lei de reparação aos filhos separados dos pais. Segundo o deputado, a prática era recorrente nas colônias de tratamento da hanseníase e outras enfermidades correlatas no Brasil.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, pediu informações ao Ministério da Saúde sobre o gasto com publicidade do programa Mais Médicos. Nos últimos anos, segundo relatou o deputado, a pasta já gastou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais no setor, aplicando a maior parte dos recursos em propaganda institucional.
Raimundo Gomes de Matos reclamou que, enquanto isso, 60% da água distribuída por carros-pipa no Ceará está contaminada e não há recursos para investir na purificação, prevenindo doenças entre os moradores que sofrem com os efeitos da estiagem.
A Associação dos Deficientes Físicos de Alagoas completou no último dia 9 de agosto, 32 anos de fundação. Rosinha, da ADEFAL, do PT do B, comemorou a data, citando que a instituição é referência no que diz respeito a atendimentos de média e grande complexidade.
A ADEFAL, de acordo com palavras da parlamentar, é uma das 4 maiores entidades do Nordeste em prol dos direitos da pessoa com deficiência. Rosinha, da ADEFAL, complementou que se sente honrada em ter em seu nome parlamentar uma instituição que luta pela inclusão cidadã.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, lamentou os contratempos na discussão da medida provisória que cria o programa Mais Médicos. A deputada lembrou que o Brasil enfrenta um problema no setor e destacou a importância do Congresso iniciar o debate sobre a falta de assistência médica no país.
Cultura.
Como presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Juventude, Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, destacou que a luta pelos jovens tem orientado seu mandato. O deputado reafirmou seu compromisso com o combate às drogas e por uma educação de qualidade.
O deputado pediu agilidade à casa na apreciação de projetos e emendas apresentados por ele sobre os temas de interesse do segmento. Wilson Filho citou a recente aprovação do Estatuto da Juventude, que após quase uma década de debates, coroou o trabalho em defesa dos direitos dos jovens.
Ao participar de evento social no município de Paty do Alferes, em julho, Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, destacou a importância de estimular o fortalecimento do casamento como instituição.
O setor de visitação da Câmara e do Senado já recebeu quase 100 mil pessoas desde o início do ano.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, resume os objetivos do serviço oferecido pelo Parlamento à sociedade.
Desde 2004, é possível fazer visitas guiadas nas dependências da Câmara e do Senado. Somente este ano, 90 mil pessoas puderam ver de perto o Palácio do Congresso Nacional, além de conhecer um pouco mais sobre a história política brasileira e sobre o processo legislativo. A visitação ao Congresso Nacional é realizada de segunda a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. As visitas guiadas são realizadas a cada meia hora, em grupos de no máximo 50 pessoas. De Brasília, Carla Alessandra.
Educação.
Servidores da área de educação do município de Valença, no Rio de Janeiro, estão em greve há mais de 2 meses em busca de melhores salários e condições de emprego. Jorge Bittar, do PT, pediu à prefeitura para que retome o diálogo com os profissionais para que os alunos não percam o ano letivo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.